louvando ao Senhor de todo o coração. Pai querido, passeia no meio de nós. Visita, Senhor, o nosso coração. Visita a nossa vida. Senhor, nós te aguardamos ansiosos. Senhor, que o Senhor venha mesmo resgatar a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos visitando. Que o Senhor venha trazendo cura. Que o Senhor venha trazendo libertação, restauração, Senhor. Restaura o teu povo. Cura o teu povo, cura as emoções, cura o coração, cura o físico, Senhor, em nome de Jesus. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E expressamos a nossa gratidão, o nosso amor, através dos nossos aplausos, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Em nome de Jesus, aleluia. Messias querido, aguardado, desejado, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor por sua vida, porque você está aqui nessa tarde. Louvado seja o Senhor. Amém? Pode se assentar, igreja. A paz do Senhor. Quantos aqui estão felizes? Muito felizes. Amém. Agora eu te faço outra pergunta. Você está feliz? Ou você é feliz? Eu costumo dizer assim, meu marido um dia falou para mim assim, você está feliz? Eu falei, não, meu amor, eu não estou, eu sou feliz. Eu não dependo de um estado para estar. Eu sou feliz. Por isso que as coisas ao meu redor ficam mais fácil, porque eu sou feliz. Amém, queridos? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deixa eu só me organizar aqui. Gosto de me organizar. Será que sou sistemática? Não, né? Sou só organizada. O que vocês acham? Sim, né? Organizada. Então, vamos lá? 2 Timóteo, que diz assim, versículo 7. Eu vou ler desde do 6, que diz assim, por esse motivo eu te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de temor, mas de moderação, mas de fortaleza, de amor e moderação. Algumas versões dizem assim, porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou o seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui nós vemos Paulo orientando Timóteo, seu filho, na fé. Na primeira carta, essa é a segunda carta. Na primeira carta, quando ele deixa Timóteo em Éfeso para cuidar daquela igreja, ele deixa ele ali para cuidar, enfim, e ele segue a sua jornada, a sua vida lá. No caso, ele acabou sendo preso, estava preso em Roma, e acabou escrevendo essa segunda carta para Timóteo, fortalecendo o seu discípulo, porque ele sabia que ele tinha deixado ele lá naquela igreja, naquela cidade, para cuidar daquela cidade, porém ele estava enfrentando muitos desafios, muitas dificuldades. Timóteo enfrentava grandes dificuldades. E por isso, eu dou um nome para essa palavra, essa ministração que eu vou deixar aqui para você. Não se deixe intimidar pelas dificuldades. E era o que estava acontecendo com Timóteo. Ele estava se intimidando, se encolhendo ou se ofuscando por causa das dificuldades. Quantas vezes nós, queridos, quantas vezes nós nos intimidamos, retrocedemos, nos acovardamos diante das dificuldades? Todos nós temos dificuldades. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas, porém, entretanto, cada um de nós aqui tem uma maneira de lidar com as dificuldades. Uns ficam mais acanhados, tímidos, chorões, outros reagem, se posicionam. Então, eu gostaria que você se examinasse, como Paulo fala, como é que você tem reagido diante das adversidades, das dificuldades, das tribulações. A Yara foi muito sábia em colocar aqui a questão das tuas campanhas, que você vem aqui, coloca os teus objetos. Porém, tem algumas pessoas que fazem a corrente de 7 semanas, não alcança e acaba abandonando. Não faz mais porque não conseguiu alcançar na primeira campanha, não insiste, não persiste, não dá continuidade. E nós precisamos ter esse senso de continuidade. Tudo que pegamos para fazer, a gente precisa terminar, a gente precisa ir até o final. E Paulo dá essa orientação a Timóteo. Então ele escreve essa carta, né? Timóteo era muito jovem e estava enfrentando então essas perseguições dentro da igreja, dentro daquela cidade. Enfim, ele estava enfrentando perseguições internas, que era dentro da igreja, com os irmãos, com os fiéis, com os discípulos, mas também do lado de fora. A toda a cidade, como eles adoravam uma deusa, eles adoravam Diana, eles adoravam outros deuses. Então, quando o evangelho chegou dentro daquele lugar, daquela cidade, eles foram resistindo à palavra de Deus. Em contrapartida, tinha outros líderes, que era o caso que perseguia esse discípulo, líderes, mestres que ensinavam, que distorciam tudo aquilo que era ensinado a respeito do evangelho e da salvação. Quantas vezes nós venhamos para a igreja cheios de fé, trazemos nossos objetos e temos a firme convicção que nós vamos alcançar. Porém, encontramos pessoas que dizem assim: ah, eu já fiz muitas campanhas e não alcancei nada. Ah, mas lá você não vai conseguir, faça outra coisa. E vai te desnorteando, tirando do rumo, tirando do propósito. Porque pessoas mal sucedidas e infelizes, é aquelas contrárias de nós, que somos felizes. Pessoas infelizes, elas sempre têm uma palavra negativa, uma palavra ruim, uma palavra para desmontar tudo aquilo que nós temos como convicção na nossa vida. Então, não dê ouvido para os infelizes. Não dê ouvidos para pessoas que se levantam contra o propósito de Deus na sua vida. Permaneça firme, olhe para a cruz, olhe para o propósito e siga em frente, porque a sua bênção chega no tempo certo e na hora certa. Amém, queridos? Então, Paulo encoraja a não se deixar intimidar, não deixar dominar-se pelo medo, porque o medo paralisa. O medo vai nos travando, vai nos paralisando. Mas nós devemos permanecer firmes. Então, não ter esse espírito de covardia. Eu trouxe algumas referências sobre covardia. Pode se manifestar de várias maneiras. O medo de se posicionar, porque teme em expressar a sua fé, os seus princípios, de ser criticado. Tem pessoas que vêm à igreja, que vêm aos cultos, e às vezes não conta para o próprio familiar, não conta para amigos, não conta para vizinhos, porque tem medo da crítica. Ai, lá vai o crente. Ah, lá vai na igreja dos crentes. Ah, vai lá na igreja de rico. Quando falarem para você, eu vou lá na igreja dos ricos, põe a mão na tua cabeça e diga: eu recebo, porque essa é a tua igreja. Amém? Essa é a tua igreja, porque você é rico de saúde, de ânimo, de alegria, você é feliz, você é escolhido por Deus, você foi chamado, Deus te chamou para você fazer parte dessa igreja. Muitos foram chamados, poucos são os escolhidos estão aqui. Amém? Vamos aplaudir Jesus! Outro fator da covardia é a falta de atitude, falta de ação para combater, para defender ou para enfrentar o dia mau. falta posicionamento, o mal está batendo na porta, mas a pessoa não se posiciona e deixa com que a casa caia sobre si. Queridos, vamos resistir. O dia mau chega para mim, chega para você, chega para todos nós. A diferença de resistirmos e passarmos bem por esse dia mau é a nossa fé. Como a Yara ministrou aqui, é a fé. Combater o bom combate e guardar a fé. A fé faz com que a gente resista o dia mau. Vamos passar por tribulações, por dificuldades, por enfermidades, por problemas financeiros, vamos. Mas nós precisamos ter ânimo e coragem e saber que o dia bom virá. Nenhuma tempestade dura para sempre. No dia seguinte sempre vem a bonança. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então Deus não nos deu esse espírito de covardia, mas de excelência, de moderação, um espírito excelente, né? Nós vemos aqui um exemplo em Números capítulo 13, quando foi selecionado 12 pessoas para espionar a terra. Para espionar a terra que manaria leite e mel, a terra da promessa. Nós vemos que 10 deles voltaram com notícias ruim. Por que que vieram com notícia ruim? Por quê? Estado de mente, estado de espírito. Conforme está o teu espírito, assim será o seu dia. Assim será a sua visão das coisas do mundo, das coisas que vão acontecer. Tudo depende do estado de espírito. Você já deu bom dia para alguém? Bom dia só se for para você. O teu espírito está excelente, mas o daquela pessoa só se for para você. Sabe o que você faz? O meu está excelente. E continua nessa excelência. É estado de espírito. Esses 10 viram as coisas negativas, ruim. Então não fique perto de gente negativa, ruim, infeliz. Porque você é?
Feliz.
Nossa, desse jeito? Porque você é?
Feliz,
você não depende de um estado, de uma condição, você é feliz. E aí nós vemos aqui o espírito excelente que estava sobre Josué e Caleb, porque voltaram contando grandes coisas, voltaram contando maravilhas, e é ao lado de pessoas que conta coisas boas, positivas, bom astral, animado, cheios do Espírito Santo, que você deve caminhar, que você deve estar ao lado, pessoas positivas, não negativas, amém? Vemos um espírito excelente também em Daniel. O que que é esse espírito excelente? É o espírito de sabedoria, de discernimento, de revelação. Daniel revelou os sonhos, falou para o... Esqueci o nome do homem lá. Para o rei, vamos dar o nome do rei. Revelou o sonho dele. Então, o espírito excelente é assim, que acompanha, que caminha com a pessoa excelente. Então, ela vê as coisas boas, ela tem um espírito maravilhoso do seu lado, que é o Espírito do Senhor. E a revelação do alto vem até a pessoa. Sabe, queridos? Então, esse espírito acompanhava eles. Foram ousados, corajosos, enxergaram o propósito com amor. Então, nós vemos aqui que Deus nos deu força para vencer o dia mau. Primeiro, o que Deus nos deu? Um espírito de poder, que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Que é a capacidade de testemunhar e resistir às perseguições. Então, ele nos deu esse espírito excelente para testemunhar as coisas boas de Deus. Segundo, um espírito de amor. Um espírito de amor. O verdadeiro amor lança fora todo
medo.
Então, não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo bater a sua porta e dizer assim, ei, estou aqui. Eu vim para te paralisar. Não, repreenda, resista. Lembre que tudo depende do teu estado de espírito. E se você tem um espírito excelente, significa que você tem conexão com Deus. Você é uma pessoa de oração. Você é uma pessoa de consagração. Você está sempre de joelho no chão. Você está sempre orando, buscando forças no Senhor. É tão bom conversar com pessoas que são de Deus, que ouvem a voz de Deus, que são cheias de amor e que nos encorajam. Caminhe com pessoas que te encorajam. Então, o amor, ele afasta todo o egoísmo, todo medo e toda a covardia. Também o Senhor nos deu um espírito de moderação. O que é moderação? Equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. Não viver 100%. Aqui não é isso, é tá vivendo a carne e nem também flutuando. A gente precisa ter equilíbrio. Sabe, queridos, uma coisa que fenomenal na vida do crente é esse equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio, domínio próprio. Domínio. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que falta o controle, controle emocional, não cuida com as palavras, não cuida com as ações, com as reações, fala sem medir palavras, ofendem, magoam, não pensam para falar, não tem uma palavra boa para dizer para o outro. Uma coisa que eu sempre ensino na minha casa, os meus filhos: se você não tem nada de bom para falar para alguém, feche sua boca. Ou você fala coisas boas ou feche sua boca. Porque daqui dos nossos lábios tem que sair bênção. Bênção e não maldição. Nós temos que gerar vida e não morte. E quantas pessoas às vezes estão com um sonho, estão construindo algo, e a outra pessoa vem e desmotiva, mata o sonho do outro, enviado de Satanás, que vem com a língua carregada de veneno. Se afaste desse tipo de gente, ela não é para você. Ande com pessoas felizes, assim como você. Amém? Então, nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio significa sabedoria, discernimento e traz saúde à mente para resistir às pressões momentâneas. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Não há tristeza, enfermidade, não há nada de ruim que dura para sempre, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Então, aplauda Jesus. Uma palavra boa, lancei sobre tua vida agora. Amém. Então, Gálatas capítulo 5, no versículo 23, assim: que o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, que é o equilíbrio, te acompanhe todos os dias da sua vida. Precisa, o crente precisa ser acompanhado do fruto. Precisa sim. Nós precisamos desenvolver isso tudo dentro de nós, que é o fruto do Espírito. E alguns exemplos que nós temos aqui de coragem. Josué recebeu a ordem para ser forte e corajoso. Josué 1:9, para quem está anotando. Davi enfrentou Golias com fé e ousadia. 1 Samuel 17:45. Pedro e João pregaram com ousadia diante de autoridades. Atos 4:13. E Paulo, mesmo preso, continuou pregando com coragem. Atos 28, 31. E o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprender a confiar em Deus, porque Ele é poderoso e faz infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina. Muito mais. Os planos do Senhor são melhores, maiores do que o nosso. Né? Ontem eu achei fantástico que nós estávamos na reunião de pastores e o pastor Arnoldo fez esse comentário. Ele falou assim: eu estou vivendo algo tão maravilhoso na minha vida e que um tempo atrás eu achava isso impossível, mas a palavra do Senhor veio de encontro à minha vida e tal. E ele falou assim: realmente os planos do Senhor são maiores do que o meu, e Ele faz infinitamente mais do que ele estava imaginando que iria viver. Deus já tinha traçado planos bons para a vida dele, para a família dele. Veja que coisa maravilhosa. Às vezes nós estamos com o pensamento lá embaixo, pensando pequeno, que as coisas não vão se resolver, e os planos do Senhor são maiores do que o nosso. Ele já está vendo lá na frente coisas boas acontecendo na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de paz. Amém? Segundo, não devemos dominar, deixar dominar pelo medo, usar revestimento do Espírito Santo, agir com amor mesmo diante de ataques e rejeições, e quinto, ter equilíbrio e domínio próprio em nossas ações e atitudes, cuidar com as nossas palavras, porque elas geram frutos, elas são sementes, tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, nós devemos ter muito cuidado, né? E o medo, que é a emoção, e a coragem, que é a ação, elas precisam ter equilíbrio. Amém? Essa palavra eu quero que fique no seu coração. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé agora. E se você recebeu, vamos aplaudir Jesus, que é lindão. E que é maravilhoso e que faz infinitamente mais do que a gente imagina. Talvez você chegou aqui com um plano, com um pensamento. Talvez você chegou aqui construindo algo aqui no teu pensamento e no teu coração. Eu desejo que Deus faça isso para mim. Vou te dizer algo, vou lançar uma semente positiva na sua vida. O Senhor já está preparando. Ele já está entrando com providência aí na sua vida. Ele já está entrando com providência, pelo menos no tempo que você não espera, as coisas irão acontecer. Amém? Pode subir. Pode vir. Senhor, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, eu vou orar contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja agora diante do Senhor. E eu sei, Paizinho, que o Senhor conhece cada coração que está aqui. Conhece cada família que está aqui representada. Eu sei, Pai, porque assim a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova todos os dias. E quando nós te buscamos de todo o coração, o Senhor se faz achado de nós. Então nesse momento se manifesta na vida dos meus irmãos, se manifeste na vida da igreja. Realize, Senhor, os sonhos mais profundos, mais secretos do seu coração. E tudo aquilo que eles vieram buscar nessa tarde, Senhor, que eles crendo possam receber do Senhor, que é generoso, que é galardoador, que é um Deus manso e humilde de coração, é um Deus que abençoa, é um Deus que cobre, que derramou o sangue sobre cada um deles, cada um de nós aqui, é um Deus que está disposto a realizar grandes obras nessas vidas, em nome de Jesus. E a ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus novamente. Toda vez que você puder, toda vez, aplauda o Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele merece, Ele é digno. Amém.